Há cerca de 5 mil anos, na antiga Índia, surgiu um grande mestre que falava de imortalidade, de cumprimento de metas superiores na vida. Falava de alegria, falava de dança, falava da valorização da vida e do espírito. Esse mestre foi chamado de Krishna. Ele era também um mestre na arte de tocar a flauta. E ele dizia que o som da flauta fazia o espírito reencarnado se lembrar do elemento ar e, por conseguinte, lembrar de algo leve, etéreo, sutil, além do plano denso. Por isso, quando ele tocava, todas as pessoas em torno se encantavam com seus toques de flauta. E se diz também que o toque da flauta de Krishna é capaz de reverberar dentro dos chakras e ativar o potencial energético e espiritual do ser humano, fazendo com que esses chakras se tornem pequenos sóis ativos, vibrantes, enchendo o corpo e o espírito de luz. Quando Krishna tocava sua flauta, era como se o céu descesse no som da flauta. Era como se o azul celeste viajasse junto com as ondas sonoras propagadas pelo ar. E em torno tudo melhorava. E a cada toque da flauta dele, os corações se abriam, as mentes se expandiam. E o resultado era uma intensa alegria, uma intensa luz que se fazia presente. Na época em que Krishna nasceu, existia um rei, um tirano chamado Kansa, que mantinha uma ditadura terrível na Índia. Havia então uma profecia que dizia que em determinada época nasceria na Terra um avatar celeste, um avatar do azul do céu, em espírito, que desceria e reencarnaria, e que quando estivesse adulto no corpo físico, ele retiraria o tirano do poder e devolveria a liberdade ao povo hindu. Por isso, quando foi a época prevista para o nascimento desse avatar chamado Krishna, o rei Kansa mandou matar todos os bebês recém-nascidos naquela época. Então, os pais do Krishna entregaram o garoto a uma família de criadores de ovelha que morava na montanha. E o Krishna, então, escondido, foi levado para a montanha e foi criado como filho daqueles pastores. Por isso, um dos epítetos de Krishna é Govinda, o outro é Gopala. Govinda ou Gopala significam a mesma coisa, o pastorzinho das almas. É algo como um cristão se referindo a Jesus e dizendo que Jesus é o pastor das almas. Para o hindu, o pastor das almas é Krishna. E Govinda e Gopala tornaram-se mantras, porque refletiam o pastorzinho das almas dentro do coração. Daí se formaram dois mantras, Om Govindaya Namaha e Om Gopalaya Namaha, evocativos do menino Krishna. O menino cresceu e se tornou o grande mestre. E destronou o tirano Kansa, eliminando-o da vida do povo hindu. E a história desse grande mestre é contada num dos grandes épicos literários da Índia, o Mahabharata, escrito pelo sábio Vyasa em conjunto com o deus Ganesha. Uma das seções do épico Mahabharata se chama Bhagavad Gita, a canção do Senhor, onde surge no campo de batalha Krishna orientando seu discípulo arqueiro Arjuna numa batalha épica contada no Bhagavad Gita. E esse grande mestre Krishna sempre aconselhava Arjuna e a todos à sua volta a pensar corretamente na imortalidade da consciência. Certa vez, Arjuna, vendo os soldados mortos no campo de batalha, desistiu da luta e disse: "Não quero mais lutar. Todos os meus amigos e parentes estão mortos. Prefiro morrer." Então Krishna disse para ele: "Arjuna, o espírito não nasce nem morre, só entra e sai dos corpos perecíveis. O espírito já existia antes da carne surgir, ele apenas entra no corpo pequeno. E ao final da vida, apenas sai do corpo envelhecido. O espírito não nasce nem morre, só entra e sai. O espírito é eterno. Que arma poderá perfurar o eterno? Que fogo poderá queimá-lo? Que água poderá molhar o Espírito Supremo? Ninguém morreu aqui, Arjuna. E todas essas pessoas em que seus corpos tombaram, ascenderam para outros planos, outras paragens extrafísicas, e estão vivas em espírito, e oportunamente retornarão pelas portas da reencarnação para novos aprendizados, e seguirão. Ninguém morreu aqui, Arjuna. Continue a lutar." E estimulou seu discípulo a cumprir o seu dharma, a sua meta, a sua missão superior. Logo, quem se inspira em Krishna jamais desiste dos objetivos elevados. Mesmo em meio às coisas cinzentas em volta, mesmo em meio às coisas negativas que cercam as pessoas em seu dia a dia, alguém inspirado em Krishna jamais desistirá, porque ele carrega o toque da flauta de Krishna em seu coração. Alguém que se inspira em Krishna, quando vê o cadáver caído, seja de uma criança ou de um velhinho, esse alguém pensa em Krishna, abraçando aquele espírito que acabou de sair da matéria e está voltando para casa. Alguém inspirado por Krishna olha a vida com outros olhos, os olhos do espírito. Dentro dos seus olhos, interpenetrados neles, os olhos de Krishna. E se diz, então, que Krishna é o senhor dos olhos de lótus. Então, todos aqueles que trabalham sob os seus auspícios têm os olhos de lótus. O mundo não vê, mas Krishna sabe. Também ensinava que o objetivo da vida não é sofrer, é ser feliz. E felicidade é um estado de consciência interno. Cada um carrega esse estado dentro do próprio coração. Esse é o estado íntimo de cada um. Krishna sempre ensinava a arte da autoestima, de jamais cair na depressão, sempre elevar a consciência acima das intrigas humanas, acima das baixarias que rolam. Krishna falava: "Olha para o azul do céu, pense em algo maior, flutue acima das intrigas, escuta o som da minha flauta, pensa no azul do céu, escute." aprendi com esse grande mestre e com os espíritos de luz de que cada um de nós é responsável por si mesmo, que cada pensamento, cada sentimento geram energias que se propagam em torno de nós. Nós fazemos o nosso próprio destino. A cada atitude que tomamos aqui e agora, geram-se causas que gerarão efeitos posteriores, que sempre procurarão a sua causa original. Aprendi que mesmo que você esteja cheio de luz por dentro, mesmo que você esteja irradiando tudo de bom, mesmo assim, aquelas pessoas que só têm olhos para o negativo não verão essa luz, porque só estarão prestando atenção nos defeitos. Mas aprendi com Krishna a ficar acima das intrigas, acima das baixarias, concentrado no toque da flauta. Aqui e agora, na cidade de São Paulo, essa grande metrópole que abriga todos nós, sem nenhuma vergonha, de peito aberto, aproveitando os microfones da Rádio Mundial, propagando pelas antenas da rádio a nossa transmissão e sabendo que outros planos podem interagir com o plano físico, e de que grandes mestres abraçam a humanidade em silêncio, ajudando a todos, incondicionalmente. Eu ofereço, em nome do programa Viagem Espiritual e da Rádio Mundial, uma pequena prece a Krishna. Krishna, abençoa nossa jornada. Entra em nossas consciências e desperta a lucidez em todos nós. Entra em nossos corações e faz a arte do amor acontecer. Entra em nossas células, nossas energias, e faz a luz dançar dentro de nós. Krishna, viaja junto do som da flauta e chega até o coração de todos os ouvintes. Mais uma vez, abraça a humanidade em silêncio e ajuda a todo mundo. Vai dando os seus toques, invisivelmente. O mundo não vê. Mas algumas pessoas sentem e sabem. Krishna, nosso amigo, abraça o mundo e inicia a todos nós na arte da bem-aventurança, da paz e do equilíbrio. Krishna vai juntinho com o som da flauta e abençoa a todos os ouvintes, a todos nós. É como se nós estivéssemos na entrada do templo do coração. E lá vem você, iniciando a todos nós, tocando nossos chakras, abrindo nossas energias, nossos sentimentos, nossa consciência, sempre para o bem. Krishna inicia a todos nós no som da flauta. Olá, amigos. Aqui é o Wagner Borges falando. Esse é o programa Viagem Espiritual, aqui pela Rádio Mundial de São Paulo, FM 95.7. Só agora que eu estou podendo abrir o programa de forma normal. Eu cheguei aqui e falei para o Evaldo, eu vou sentar ali para fazer o programa, mas eu não sei como é que vai ser. Eu trouxe um CD de flauta aqui especial, eu vou botar para tocar. E em casa eu estava fazendo a meditação com ele, entrei num estado alterado de consciência, eu trouxe esse estado para cá. É ligado ao Krishna, o grande avatar da Índia, equivalente para o hindu ao que Jesus representa aqui no ocidente, ao que Buda representa para o budista, né? Eu particularmente, eu não fico fazendo campeonato de mestres para ver quem é o mestre melhor, Buda, Jesus, Krishna, porque para mim todos eles são maravilhosos e o meu coração é vasto o suficiente para abrigar os ensinamentos de todos eles, sem ficar preso à linha nenhuma em particular. Eu admiro profundamente Krishna, Jesus, Buda, Maomé, Francisco de Assis, Maria, Mata, Iemanjá. Para mim, os bons princípios são sempre bem-vindos, não importa qual seja a doutrina espiritual que propagou aqueles valores. Sendo bons e justos, cabem sempre dentro de um coração consciente. E eu então sentei aqui e falei para o Evaldo, semana passada contei um pouquinho da história do Buda com um CD budista de fundo. Hoje eu vou contar um pouquinho da história do Krishna com um CD de flauta de fundo, porque eu estou sentindo que vai uma emanação muito legal para as pessoas. E não pensem que eu fico lendo algum texto aqui, não, é de improviso mesmo, tá? Desce uma energia e aí as palavras são minhas, mas a intuição e a emanação que vem não é minha, porque eu não tenho essa capacidade de irradiar algo tão grandioso. Eu só posso irradiar algo humano e bom na minha condição. Mas o pessoal aí que ajuda a gente, não só a mim, mas a todo mundo que faz algo legal, esse pessoal é grande e esse pessoal abraça a humanidade tudo junto. Buda, Jesus, Krishna, Maomé, tudo de mãos dadas, embalando a humanidade, ajudando a gente a crescer invisivelmente. Então eu quis trazer um pouquinho isso para vocês. Eu já trouxe outro dia Jesus e o aramaico, trouxe agora o Buda semana passada, Krishna, outra hora eu falo novamente de Jesus, vou pegando Francisco de Assis, vou pegando todo esse pessoal bacana e tentando dividir aqui em meio aos temas de viagem astral, chakras, que eu nem tenho falado muito ultimamente, porque sempre tem rolado alguma coisa de última hora, mas eu peço aos ouvintes que gostam do tema das saídas do corpo e de outros temas, aguardem um pouquinho com paciência, porque cada programa é uma atmosfera diferente. Nem sempre eu posso fazer animicamente do jeito que eu quero, porque mediunicamente vem outras orientações. Então, vai esperando, são várias quintas ao longo do ano e eu vou diluindo os assuntos na medida do que eu vou sentindo espiritualmente. Uma hora uma música, outra hora um mantra, outra hora é viagem astral, outra hora são chakras. E aí vai, fique aberto, não fique preso a nada. O nosso programa é uma viagem espiritual sadia, não importa por que área seja, tá? Mas sempre saiba que alguma coisa boa vai. E que se não é o assunto que você esperava, por sua vez é a emanação que alguém precisava. Doente em casa para melhorar, alguém deprimido para melhorar. Tá ok? E esse CD maravilhoso que eu trouxe é do flautista inglês Terry Woodfield, que é irmão do tecladista e guitarrista Mike Woodfield, do Progressivo. Esse CD é do ano de 2004, Evaldo, chama-se Yoga. Ele fez para a prática de yoga. Terry Woodfield, o CD se chama Yoga. É importado, mas vocês acham em alguma loja, pela internet também acha. Terry Woodfield, CD Yoga, ano de 2004. O CD é maravilhoso, tem um clima assim realmente espantoso de coisa boa. E eu espero aí que tenha feito bem para vocês de alguma maneira. E aí já está passando rapidinho o tempo, está na hora do intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Ok, amigos, estamos de volta com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui nos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges. Na primeira parte aí toquei um CD maravilhoso do Terry Woodfield, o CD se chama Yoga. E o Evaldo está me pedindo para fazer um especial com esse CD, porque está me dizendo aí que vários ouvintes já estão ligando para cá para saber. Então, eu vou deixar prometido, não para o próximo programa, que eu vou trazer um convidado para uma entrevista. Mas aí, entre o Natal e Ano Novo, Evaldo, na semana do Natal e do Ano Novo, eu vou tocar esse CD na íntegra e permite os ouvintes gravarem essa obra-prima de flauta. Antes da gente entrar no segundo bloco do programa, eu queria passar uma música para vocês. É o seguinte, no ano de 94, numa das experiências mais marcantes que eu tive da minha vida, a primeira vez que eu vi o Krishna na minha frente, numa manifestação espiritual, que eu não espero que ninguém de fora acredite ou entenda, não importa, é uma vivência minha, para mim está dentro do meu coração, se o mundo inteiro disser que não, problema dos outros, eu estou tranquilo com a minha vivência, a energia que vem, a coisa boa que vem, e a resposta que eu dou para quem não acredita é a emanação sadia, de algo bom. A única resposta que a gente tem que dar é luz, é a emanação de sentimento, é estar brilhando, fazer algo bom. As pessoas acham que têm sensibilidade suficiente para perceber uma verdade pela palavra que vai, pelo tom da voz de alguém, pelo coração que vai nas palavras, pela emanação invisível. Acho que as pessoas têm o discernimento para perceber quando alguém emana algo bom, né? E numa das vivências mais importantes dessa minha vida atual, onde o Krishna apareceu, foi um divisor de águas para mim, numa experiência fora do corpo, eu estava ouvindo essa música durante um relaxamento quando eu tive a experiência. E eu queria dividir essa música com vocês, viu, Evaldo? Essa música 7, ela é do Edgar Froese, que é o mentor do Tangerine Dream, aquela banda alemã de progressivo eletrônico. É um disco chamado Stuntman, do ano de 1979. E nós vamos passar a música 7, tá? Eu gosto muito dela e, embora seja uma música eletrônica, lembro... Não está ainda, Evaldo? Ah, então é a 6, desculpa. É a música 6 do disco. Então eu vou tocar ela porque ela é um momento marcante, a primeira vez que eu vi o Krishna. E como hoje a atmosfera é do Krishna, eu vou passar ela para vocês aqui, tá bom? E logo depois a gente continua o programa. Vamos lá, Evaldo, libera aí. Edgar Froese. Thank you. Ok, amigos, esse aí foi o CD do Edgar Froese, músico alemão, líder da banda Tangerine Dream, é um disco solo dele, chama-se Stuntman, um CD do ano de 79, tem essa bela música aí que, pra mim, é sinônimo de uma experiência com o Krishna do ano de 94, assim, me emociona muito. Bom, é o seguinte, o nosso amigo Evaldo Ribeiro, ao qual eu tenho lido os poemas e textos brilhantes que ele vem escrevendo, muita gente manda e-mails aqui comentando. O último texto que eu li sobre rancor e amor, recebemos mais de 800 e-mails das pessoas falando do texto. Que legal isso. Muita gente pedindo os outros textos, o Voo da Águia. Até hoje tem alguém mandando e-mail pedindo, né, Evaldo? O Evaldo, então, ele tem feito umas composições para música. E baseado no trabalho do nosso colega aqui da rádio, Roberto Chiachic, grande escritor também, uma pessoa maravilhosa. O Evaldo compôs, junto com Alex Alves, duas músicas baseadas na obra do Roberto Chiachic. São as músicas Miragem e Armadilhas. Essas músicas falam de qualidade de vida, de alto astral. E quem toca essas duas músicas, quem fez a música ser formada, é a banda Acústico 3, que é uma banda brasileira formada pelo Thiago Antunes, o Cristiano Santos e o Eric Antunes. Essas músicas, elas são uma tentativa de jogar na mídia uma música que fale de alto astral, que fale de qualidade de vida. Tem tanta porcaria tocando por aí, espalhada pela rádio, falando francamente, né? Então, a preocupação do Evaldo de trazer nas duas músicas uma mensagem legal assim de alto astral, de bom humor. A música bem brasileira, bem pop, mas ao mesmo tempo com um coração sadio, bem legal. E eu pedi a ele, e ele autorizou eu tocar duas músicas desse CD que está em embrião ainda está em arranjos, mas vocês vão escutar, é inédito então, né, Valdo? Pela primeira vez na rádio, com a banda Acústico 3, as músicas Miragem e Armadilhas, do Evaldo Ribeiro e do Alex Alves, tá, baseado na obra do Roberto Chiachic. São duas músicas que falam de alto astral. É um presente para vocês, principalmente você que esteja triste ou qualquer coisa assim. Presta atenção nas letras. São simples, singelas, mas cheias de amor. Os arranjos ainda estão sendo melhor elaborados, mas já são duas músicas bonitinhas. E a gente vindo de uma música de flauta daquela, que evoca Krishna, uma atmosfera iniciática, e agora uma música bem brasileira que evoca a nossa atmosfera do aqui e agora, para complementar uma coisa com a outra, espiritualidade em alto e pé bem no chão, e o coração bem no meio, equilibrando, né? E a gente sendo feliz na mente, no pé e no coração, né? E dançando e cantando. E a primeira música que nós vamos passar é a música Miragens, não é, Evaldo? Preste atenção na letra, gente. É muito bonita. Tudo pronto aí, Evaldo? Evaldo, não chora. É a primeira vez que está vindo a público, é inédito. Nada. Nem o Roberto Chiachic que ouviu deve estar ouvindo aqui a gente agora. Eu sei também de uma outra pessoa que manja muito de música, que está escutando o programa hoje também. Graças a Deus a audiência do programa está muito alta. Então, Evaldo, se controla, pede ajuda ao Krishna, Buda, Jesus, fica quietinho, deixa a gente tocar a música. Vamos lá para a música Miragem.
Estou à procura de pessoas que saibam ser apenas o que são, que entendam através de uma criança uma noite estrelada. Estou à procura de pessoas que saibam se desculpar de coração, que tenham apenas um olhar sincero e mais nada. Estou à procura de pessoas capazes de chorar de saudade e saibam se desculpar quando estão erradas. É preciso parar de seguir os ídolos de barro. Eles estão cada vez mais perdidos entre as pedras. Estou à procura de pessoas com mais simplicidade.
verdade. Amar não é um sentimento, é como se trata a pessoa amada. Estou à procura de pessoas que tenham dignidade, que saibam ser um pouco mais camaradas. A gente precisa parar de comprar a mentira e acreditar um pouco mais no próprio coração.
Essa então foi a música Miragem. A banda é o Acústico 3, formada pelo Thiago Antunes, Cristiano Santos e Eric Antunes. A música Miragem e a próxima, Armadilhas, elas foram compostas pelo Evaldo Ribeiro e pelo Alex Alves, baseadas na obra do Roberto Chinachique. Músicas que falam de simplicidade, alto astral, não seguir ídolos de barro, ou seja, um dos maiores ídolos de barro que a gente tem hoje é a mídia em geral, né? Então, usar mais o raciocínio, o bom senso, filtrar as coisas, tudo o que você vê, o que você escuta, o que você lê, filtra usando discernimento. Só aceita o que for sensato, recusa o que não prestar. Usa a mente aberta, o coração aberto, vai filtrando. Se aquilo não presta, recusa. Se aquilo é bom, pega, aprende, cresce com aquilo. Mas saiba discernir, saiba filtrar para pegar só aquilo que seja positivo para o seu crescimento como pessoa. A segunda música chama-se Armadilhas, né? O Evaldo me mostrou na semana passada. Eu gostei bastante da Miragem, mas Armadilhas eu gostei mais ainda por causa da guitarrinha que tem ali no solinho final, né, Evaldo? Que eu adoro guitarra. E vamos escutar então a música Armadilhas. E outra coisa, Evaldo, já tem gravadora interessada no trabalho? Tá conversando, mas isso não exclui que algum, sei lá, diretor de alguma gravadora esteja escutando o programa, queira te procurar, sei lá, vai que a proposta que ele faz é melhor do que a outra que está conversando com você, né? Então, daqui a pouco eu passo o e-mail do Evaldo aqui, né? Vocês podem entrar em contato com ele. E também as pessoas que quiserem mandar um e-mail falando da música, se gostou, manda um e-mail pro Evaldo, ele vai ficar muito contente. Deixa eu passar logo o e-mail. Tudo juntinho, portadomundo@pop.com.br. Vou repetir, portadomundo@pop.com.br. Vamos tocar agora a música Armadilhas. Vamos lá, Evaldo.
Há muitas pessoas embarcando na ilusão, mas o poder não mora no ego de ninguém. Existem muitos caminhos, você escolhe o destino. A grande batalha está nas fraquezas do coração. Quem se sente um Deus vive longe do todo, se tortura porque não consegue ser perfeito. Sucesso mesmo é ser feliz. Amar pode dar certo, sem medo de vencer, é o poder da solução. A carícia é sempre essencial, desperta o afeto. É como se explica a revolução de um campeão. É como se explica a revolução de um campeão. Thank you. modelos enchem nossos olhos de beleza, e o espelho sempre nos mostra a imperfeição. Como podemos acordar um pouco mais felizes? Quem se sente um Deus vive longe do todo, se tortura porque não consegue ser perfeito. Sucesso mesmo é ser feliz. Amar pode dar certo, sem medo de vencer, é o poder da solução. A carícia sempre essencial desperta o afeto. É como se explica a revolução de um campeão. É como se explica a revolução de um campeão.
Essa foi a música Armadilhas, a banda Acústico 3, formada pelo Thiago Antunes, Cristiano Santos e o Eric Antunes. As músicas foram compostas pelo Evaldo Ribeiro e o Alex Alves, baseadas na obra do Roberto Chinhacique. Se você quiser mandar um e-mail para o Evaldo, falando das canções, se você gostou, comentando, manda um e-mail para portadomundo@pop.com.br. Vou repetir, portadomundo@pop.com.br. Evaldo, quantos minutos a gente tem aí? O relógio aqui tá meio... Tá, então tem um tempinho ainda. Tem um CD aí do Clepsydra que eu deixei separado? Tem, não tem? Deixa engatilhado aí na música 3, quando a gente for terminar. Gente, pra quem tá escutando o programa pela primeira vez, o nosso programa passa todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas, 95.7 FM, Rádio Mundial de São Paulo. O nosso programa tá no ar desde 1999... No ano de 2003 ficamos um ano sem fazer o programa, mas desde 99 então estamos aqui na área, né? E sempre aí tentando passar coisas boas, o Evaldo esse tempo todo ajudando, o nosso amigo, o inesquecível Porco Espinho, o Tomás, que deve estar ouvindo a gente em casa agora, que nós amamos ele, é que é o dia da folga dele, né? O Jean também, que tem feito vários programas com a gente, e aí é sempre uma alegria vir aqui para a rádio para passar coisas boas. E novamente agradeço a diretoria da rádio por me permitir ter a liberdade de fazer o programa do jeitinho que eu faço, né? Assim, passar coisas boas. E agradecer também a amizade que eu tenho com muitos outros apresentadores da rádio. Felizmente eu faço amizade com todo mundo. Eu chego aqui, encontro vários apresentadores, é uma festa, abraça um, aperta a mão de outro e a gente vai tocando a bola, não tem competição com ninguém. Ninguém é igual, como é que vai competir com o outro? Cada um tem um talento que não é igual do outro. Então nós precisamos é somar talentos, né? Não ficar competindo com o programa alheio. Não se preocupe com a audiência do programa tal ou da rádio tal. Se preocupe em fazer um bom programa você, naquela hora que você tiver, que a luz surja. Flua lá e que aconteça tudo de bom, não se preocupa. E que torça para que os outros também vertam coisas boas em seus programas, né? O telefone lá da nossa escola no Ipiranga, onde tem as palestras e os cursos de experiências fora do corpo, aura, chakras e temas espirituais, é o 6163-5381. 6163-5381 e o 6915-7351, no horário das 11 às 5 da tarde, todos os dias. Tá? O nosso site na internet, que é bem grande, o acesso todo gratuito, www.ippb.org.br. Eu vou soletrar www.ippb.org. Vou repetir, www.ippb.org.br. www.ippb.org.br. Entra lá no site, qualquer dúvida, liga no telefone, tá? Os meus livros também podem ser encontrados lá no nosso espaço. Se você não achar nas livrarias, eu tenho 8 livros editados. O ano que vem lá vamos para o 9º livro produzir aí. E o CD do Evaldo, quando sair do Acústico 3, com as músicas do Evaldo, nós vamos tocar aqui na íntegra para vocês, ou algumas faixas que ele autorizar. A gente avisa aqui vocês. E o Evaldo também está preparando algumas composições baseadas em alguns textos meus também aí para fazer alguma coisa com música. Vamos ver, vamos torcer para dar certo, né? Música é uma uma bênção divina. E eu quero fechar o programa hoje com uma banda que é italiana, mas o pessoal da banda mora na Suíça, na cidade de Lugano, onde eu tive 2 anos atrás, inclusive fazendo um curso lá para os italianos. A cidade de Lugano, embora na Suíça, é fronteira com a Itália, então é perto de Milão, tem muito italiano lá. Então o pessoal de Milão às vezes vai morar em Lugano. E esse pessoal da banda Clepsydra, que o pessoal pensa que são suíços, não são, eles são italianos e moram em Lugano, na Suíça. E eu queria passar um trechinho de uma música para vocês, para a gente fechar o programa. Evaldo, encosta a capa aqui para mim. O nome do CD, caramba, tá de minúsculo. Pera aí, deixa eu colocar o óculos. Tô ficando velho, rapaz. Vira aí para mim, Vitor. Caramba, é More Grand Sand, né? Traz aqui pertinho para mim, rapidinho, Vitor. É que o CD chegou recentemente para mim, eu não gravei o nome ainda. Deixa eu passar para vocês, para pelo menos vocês terem a noção. Clepsydra, já eu passo o nome para vocês. Isso, obrigado. More Grains of Sand. More Grains of Sand, o CD da banda italiana Clepsydra, e eles cantam em inglês. Nós vamos fechar com um trabalhinho de guitarra que está na terceira música, que era a continuação de uma música colada com a segunda, para o Evaldo se emocionar. E foi o Krishna que pediu para tocar esse solo de guitarra. Gente, um abração para vocês, brigadão pela audiência. Quinta-feira que vem a gente está por aí. Até mais.
Inside when life turns pale. child.